Salve, salve, uma boa noite aí família, para quem já tá chegando, quem já tá nos acompanhando, sejam bem-vindos aqui à live do Som de Raiz. Aqui quem vos fala é o Black Z. Logo menos, provavelmente o Cocão vai estar chegando, né? Tava até falando aqui com a G em off que ele tá com obras na casa dele, o pedreiro tá lá até o exato momento. Então talvez ele consiga chegar aqui para participar dessa live de hoje, né? E fazia já quase 2 meses que não tínhamos uma presença feminina aqui no Som de Raiz, então é mó satisfação estar recebendo a G aqui, né? Certo? Então, olha, já está chegando aqui alguns comentários, mas primeiro, né, eu vou deixar essa live agora mais feminina, trazer aqui para a nossa live aqui a G do Guerreiras na Humilde, e depois eu tô falando dos recados que o pessoal já está deixando aqui para ela, certo? Então, seja bem-vinda, boa noite, G.
Salve, uma ótima noite, Black Z. Ótima noite a todo mundo que está aí acompanhando a live com nós. Desde já eu quero agradecer pelo convite, né? Um prazer imenso, uma alegria total estar participando aí nessa conexão 011-013.
Opa, eu que agradeço por ter aceito o convite aqui para estar trocando essa ideia aqui com a gente, né? E tenho certeza que só engrandece aqui a nossa programação. E antes de ler os recados que o pessoal já está chegando aqui deixando, eu gosto de começar a programação assim, né? Apresente-se, para quem não conhece a G, né? E o seu salve inicial, se quiser mandar um salve para alguém, entendeu? Seus agradecimentos iniciais.
Ah, legal. Para quem não me conhece, eu sou a G, da Zona Leste de São Paulo, né? Faço parte do Guerreiras na Humilde. Muita gente pergunta o que é o Guerreiras na Humilde, né? Tem gente que pensa que é um campo, o Black Z. Um monte de gente pensa que é um canto. O pessoal me convida para os eventos, para isso, para aquilo, mas, gente, eu não canto. A Guerreiras na Humilde, para quem não conhece, é um projeto de divulgação. Temos uma página de divulgação no Facebook e também um grupo de divulgação no Facebook. Quem tiver a vontade aí, tiver a oportunidade de ir lá, curtir a página, acompanhar o trabalho, vai ser muito bem-vindo. E eu quero mandar um salve para a Lady, Hip Hop Lady, minha amiga Vera, que eu vi que ela já mandou um salve aí. Para Love Dreams, minha truta, ela é daqui da Quebrada, Zona Leste, eu vi que ela já entrou. Inicialmente, quero mandar um salve para as duas.
Certo. Então eu vou já ler o salve delas e a gente já começa a nossa troca de ideias aqui do Som de Raiz. A Love Crazy, ela deixou boa noite, guerreira linda, certo? Hip Hop Ladies fala, estamos presentes, G, voa!
Ah, legal. A Love, para quem não conhece, ela também estava participando, né, do Prêmio Quinto Elemento na categoria Artista Feminina. Uma cantora aqui da Quebrada, minha amiga, considero pra caramba. E tem a Ladies, que estava comigo lá no Troféu Arte e Movimento, que é um projeto grandioso também, que visa dar oportunidade para as mulheres no hip hop, né? Legal. Grande salve para vocês.
Vamos logo falando mais a fundo sobre esses dois prêmios aí, da quase você concorreu, dos casos que você ganhou. A Nega Beth Gangsta Music fala, estou presente, preta.
Nega Beth arrasa, Nega Beth tá presente em tudo, gente. Ah, gratidão, fala, Nega.
Tamo salve, junto. Guerreiro, parabéns pela programação. Obrigado, Nega Beth.
Nega Beth tava lá também, Black Z.
Tava
sempre
lá?
Tá ali na atividade. Nos dois prêmios ela tava lá.
Pô, legal, hein? E o Irã, ele chega deixando um salve pra você e pra mim e pra todos da Zona Leste. E ele pergunta de que lugar da Leste você é.
Ah, salve, Irã. Ótima noite aí pra você e todos na sua casa. Eu sou daqui de Itaquera. Itaquera, Zona Leste.
Domingo eu tava aí.
Só que foi moro do lado do Sesc, hein, gente? Do lado do Sesc, Parque do Carmo, ó, mó conexão.
Pô, legal. Eu tava lá no estádio.
Ah, da hora.
Fui conhecer o estádio. Fui conhecer a arena.
Sim.
Entendeu? Então, você falou, né, que o Guerreiras na Humilde não é um grupo que canta, né? O pessoal te convida pra cantar, mas é um projeto de divulgação. Como nasceu o Guerreiras na Humilde?
Então, desde adolescente a gente curte rap, né? E frequenta os movimentos culturais. E houve uma época que eu estava indo em muitos eventos organizados pelos independentes mesmo, o pessoal da quebrada, né, o Black Z. E às vezes a gente colava nos eventos que o próprio pessoal organizava, pegava uma caixa de som com um, chamava um DJ que era da comunidade, chamava os irmãos para colar, para cantar, e muitas vezes não tinha aquele público que a gente esperava nos eventos, né? E aí eu falava assim, caramba, meu, olha, tem um monte de gente boa, o evento bom, tá legal, e não tá colando o pessoal. E isso começou a me incomodar. De verdade, eu falei, cadê o povo? Aonde que tá esse povo? Como é que a gente vai achar esse povo, né? Uhum. E aí eu imaginei assim, que se eles não estavam colando, é porque eles não estavam sabendo do evento, né? Eu penso dessa maneira. E aí eu tive a ideia de criar um grupo de divulgação. Eu falei, não, vamos divulgar os eventos. Porque se as pessoas não estão colando, é porque elas não estão sabendo. Então é porque tá faltando divulgação, né? Aí tinha ele, a Cíntia, era uma menina que colava comigo, e a gente falou, vamos fazer um grupo de divulgação? Aí ela falou, vamos fazer. E aí a gente teve a ideia. E aí a gente pensou, né, qual que vai ser o nome do grupo? E agora? E aí, tipo,
começou... Né? É a parte mais difícil, dar nome.
É muito difícil, né? Aí a gente começou a pesquisar, tinha, se colocava rap, tinha 300 nomes. Se colocava hip hop, mais 300 nomes, né? E aí eu falei assim, gente, e agora? Que nome que a gente vai colocar? Ela falou, vamos colocar Guerreiras. E aí eu falei, demorou, fechou. Só que Guerreiras era um nome muito vago, né? Faltava mais alguma coisa, né? Tinha que ter um complemento. E sempre quando a gente ia nos eventos, o pessoal falava, nossa, você é mó humilde, ó, Cíntia, você é da hora, mó humildade, não sei o quê. E aí, beleza. Aí um amigo nosso de lá do Itapevi, o GZ, ele falou assim, por que vocês não colocam Guerreiras na Humilde? Aí eu falei, olha, legal, interessante esse nome aí, né? Guerreiras na Humilde. E aí, aí a gente pensou em colocar Guerreiras na Humilde, só que antes de colocar o nome, ele sempre começou a colocar Guerreiras na Humilde, ele colocava com U. E aí eu falei, por que, que você coloca com U? Que é diferenciado, né? Na Humilde é com H. Aí ele falou, por isso mesmo, porque é diferente. Se você colocar Guerreiras na Humilde com H, vai ficar muito igual. Então, vamos colocar na Humilde, que é para diferenciar, para mostrar realmente a humildade. Aí a gente colocou e ficou. Tá aí até hoje, 6 anos, desde 2016.
E ainda, tipo assim, vocês ainda tiveram a sorte que na época já tinha esse acesso da internet para pesquisa, para tudo, né? Para pegar um nome já batido, ou colocar um nome no qual já tivesse um outro projeto.
Porque é verdade.
Essa pesquisa é feita, né? Querendo ou não, né?
Sim, sim. Depois fizeram um grupo, depois que a gente estava já caminhando, colocaram Guerreiras na Humildade. Entendeu? Só que aí não vingou. Não vingou, graças a Deus, né? E a gente se manteve aí.
E, como eu te falei, eu tava vendo uma outra entrevista sua e você falou que queriam fazer uma marca de roupa feminina com esse nome, Guerreiras na Humilde.
Isso. É um projeto bem antigo, né? Porque assim, Black Z, se você for colocar na prática, existem muitas marcas de hip hop, né? Principalmente aqui em São Paulo. E o que que acontece? Não tem roupa para mulher. Não tem. Hoje em dia até que tem um pouquinho mais, mas na época, quando a gente começou em 2016, era sempre aquelas mesmas marcas que faziam roupa para homem, né? E eu falava assim, caramba, mas o público do hip hop feminino, ele é imenso. Ele é muito grande. Por que que não tem roupa para mulher? E aí você via as meninas colocando aquelas camisetonas, calça larga, nada contra, entendeu? Mas aí eu falei, gente, vamos pensar em fazer roupa para mulher, né? Alguma coisa mais feminina. E a gente tinha essa ideia de fazer. É um projeto que ele tá na gaveta, né? A gente não descartou, não. Só tá faltando isso daqui, o investimento, né? Mas quem sabe futuramente. Por enquanto, ele tá só guardadinho lá.
Pô, mas é uma ideia bem interessante, porque, como você falou, o padrão de roupa hip hop feminino, basicamente elas pegam, vocês pegam as roupas masculinas num número um pouco menor para que vocês usem. Então, assim, específica mesmo para essa área não tem, né?
É verdade. Hoje em dia, tanto que a gente tem até os desenhos, Black Z, a gente tem os desenhos que o nosso parceiro De Soares, ele fez para a gente poder fazer, né, as roupas, né? Porque faltou um investimento mesmo, enfim. Né, a gente acabou deixando de lado, mas é um projeto que mais para frente a gente pretende trazer. Mas é isso que você falou, não tem uma marca específica para mulher. Hoje tem a Chronic, a Chronic, o pessoal do hip hop tá usando bastante. E eles estão fazendo aí, pensando nesse lado feminino, graças a Deus. Hoje em dia você vai na loja da Chronic e você consegue encontrar uma blusinha, você consegue encontrar uma calça. Esse dia eu vi até umas meninas usando vestido. Eu falei, olha que legal. E antigamente não tinha isso, né? Eu acho que é muito importante, porque o público do hip hop feminino, ele é imenso, ele é gigantesco. Então mas tem essa
necessidade, né?
É.
E você acha que, assim, na sua opinião, o hip-hop em si, ele ainda está deixando muito a desejar nesse ponto, no geral? Porque, assim, já entrevistei algumas rappers aqui que elas falaram que antigamente a mulher era vista como um backing vocal dentro do grupo. Até a Dinadi mostra quebrar esse paradigma e vir fazendo letra do início ao fim, né? E sim, teve algumas antes também dela que fez, mas a que mais fez sucesso foi ela. E em muitas vertentes, até dentro do próprio hip-hop, ainda existe muito o machismo. Você acha que está diminuindo isso? Estão começando a olhar para as mulheres dentro do hip-hop de outra forma?
Eu creio que hoje está um pouquinho melhor, né? Não tá aquela coisa, nossa, como melhorou. Mas tá bem melhor do que antes, né? Tá bem melhor. Hoje mesmo eu tava até, que eu faço divulgação, então eu tava até vendo alguns flyers de evento que tem só homem. Eu peguei dois flyers hoje que tinha uma mina. Num grupo de, tipo, 9 cantores, 9 grupos, tinha uma mina. E no outro tinha mais ou menos uns 12 e uma mina. E tinha um outro flyer que não tinha nenhuma mina. Eu falei assim, caramba, meu, cadê as mulheres? Mas, Black Z, eu observo que tem melhorado bastante. O pessoal tá divulgando, as minas tá indo pra cima mesmo, tá colocando a cara pra bater, tá falando, não, eu tô aqui pra aparecer. Então, de um tempo pra cá, tem melhorado. As mulheres estão tendo visibilidade, não como deveria, não como deveria. Ainda falta, tem que trabalhar bastante isso daí. Mas, melhorou um pouco, sim, no meu ver.
Até, assim, talvez fazer uns eventos só com mulheres versando também seria uma coisa bem, bem interessante. Só lembram de fazer isso no mês do dia
internacional. Das mulheres.
Entendeu?
É verdade.
Como eu já fui até em batalhas de rima, que eram, como foi no Dia Internacional da Mulher, era só mulher versando. Mas acho que falta um pouco disso no geral, durante o ano inteiro, um evento só delas, né? Que você falou, é gritante a diferença de números, né? Qualquer faz, né? Não é só os que você divulgou, mas aqui na Baixada mesmo eu vejo. Qualquer fly é quando tem mulher, é uma, duas ali no máximo. Entendeu?
Sim.
E acho que também tá faltando um pouco elas se autodivulgarem mais, tipo, aparecer talvez nos eventos que não vão se apresentar, falar, eu tô aqui também não só para cantar, mas eu vim aqui para curtir.
Então, eu creio que, assim, o número de MCs do gênero masculino, ele não se compara com o feminino, né? Isso é fato.
É gritante.
Não tem como a gente comparar, né? E eu acho que isso acaba acarretando um pouco também. Mas falta também um pouquinho de visão dos organizadores, dos produtores de cultura, olhar mais por esse lado, porque as minas estão representando. Você vê aí, elas estão chegando daquele jeito. E só que tem aquele, isso que você falou, tem um pouquinho ainda de machismo, né? Então, tem muitos produtores que falam assim, ah, vou fazer um evento, aí coloca mais homem, fala assim, ah, vou colocar uma mulher só. Em outra, tem um bloqueio muito grande. Muita gente tem medo de chamar as mulheres para cantar. Eu converso com muitas pessoas, eles falam assim, ah, eu vou chamar fulano, e aí fulano vai falar não, fulano vai isso, vai aquilo. Um cara, quando se chama para cantar, de imediato já fala, vou. É assim. A mulher já faz mais questionamento, como é que é, como é que vai ser, eu vou ter o transporte, eu vou ter a alimentação, vou ter uma ajuda de custo, né? Então, a mulher, ela já faz mais questionamento. Então, acaba gerando um certo bloqueio na hora dos convites aí pros eventos, né? Eu vejo dessa forma.
Sim, eu até teve uma situação que eu falei pra você no Dia do Internacional das Mulheres, que eu vi uma rapper lá rimando muito, entendeu? Assim que ela desceu do palco, já colou alguns caras, que sempre tem aqueles caras que vêm jogar a conversa fora e tal, tal, tal. Eu esperei se afastar e eu cheguei. Ela já me olhou de uma forma, tipo assim, mais um que vem pra falar gracinha. E aí eu fui pra convidar ela aqui pra live, entendeu? Aí quando eu cheguei, já me apresentando, falando do programa e tudo mais, aí aquela armadura meio que cedeu. Mas também, como você falou, tem isso. Às vezes o cara quer convidar, entendeu? Para participar, mas tem esse receio de chegar para trocar uma ideia.
Entendeu? É verdade.
Entendeu? Tá num evento lá, muitas tem compromisso, tem maridos, namorados, noivos, e aí o cara vai chegar para conversar, de repente o outro lá é ciumentão, tá chegando na minha mina porque tem tudo esse lado para se trabalhar, né?
Isso, é verdade, você falou, isso daí é algo que a gente que tem que trabalhar dentro do hip hop. Infelizmente ainda existe isso, as pessoas não conseguem separar o pessoal do profissional, né? Isso acontece muito, tem gente que tem muito bloqueio. Às vezes a pessoa tá lá com o namorado, o esposo, fala assim, ah, não vou chamar, ah, eu tenho medo, tem bloqueio, tem gente que, enfim, né, sabe como é. Mas é algo que precisa ser melhorado aí dentro da nossa cultura.
É verdade. Eu vou chegar então aqui com alguns recados para você. A Elaine Cabral, ela fala: essa mulher lindíssima, preta, rara, representa o coletivo Cenário Sem Disfarce e sempre soma com as comunidades e chega pesadona.
Salve, Elaine, um beijo para você. A Elaine Cabral, ela é cantora também. Para quem não conhece, já chega lá no Instagram para procurar o trampo dela. Nossa, muito boa. Manda muito bem. Ela é aqui da Quebrada também de Itaquera, né? E a Elaine, ela tem vários projetos sociais. Tem o Cenário Sem Disfarce, que é um coletivo, né, que fala da violência contra a mulher, né, no qual eu faço parte. E é isso. Beijo para você, Elaine. Sabadão a gente vai estar na Feira Preta Black Z, na Casa de Cultura Hip Hop Leste. Ela vai estar apresentando os artesanatos dela lá, a Elaine Cabral. Eu, a Elaine, a Drica, vamos estar lá. Quem quiser encostar para trocar aquela ideia, pode chegar.
Pô, legal. E ela fala que é nós na Feira Preta, Cidade Tiradentes. Salve, Gi, maravilhosa, máximo respeito.
Ah, é isso aí. Ela me convidou, ela falou, hoje, tô me inscrevendo aqui na Feira Preta, você quer participar? Eu falei, bora, tamo junto.
E ela fala, né, sobre aquela que a gente estava falando sobre a dificuldade, ela fala, tá foda, juntas, mais forte. Bora, Espartana, agir do coletivo Cenário Sem Disfarce, até hoje. Então, Gi, eu fiquei sabendo se você também faz projetos educacionais, você pode estar falando um pouco sobre esses seus projetos, como isso surgiu na sua vida...
Então, a gente tem um projeto chamado As Mina no Mic, que é um projeto de hip hop, né? Inclusive agora no início do ano, fica ligado aí nas nossas redes que vai ter evento para nós. Graças a Deus aí, Deus tem abençoado o nosso corre, né? E As Mina no Mic, o Black Z, ele é um projeto voltado para as mulheres mesmo. Falando disso que a gente estava falando, né? Que tem muito homem, que geralmente os eventos é voltado para o público masculino, né? E quando eu tava lá no FIC, que eu fiz produção cultural na Fundação das Artes ali em São Caetano, né? E a gente tava fazendo as elaborações de projetos, enfim. E aí surgiu essa ideia da gente fazer um projeto voltado para as mulheres, né? Porque o pessoal lá do curso mesmo, que não é ligado ao movimento hip hop, sempre quando a gente falava, né? A gente sempre levantava essa questão que as mulheres não tinham visibilidade. E aí nós criamos esse projeto, As Mina no Mic, que graças a Deus aí a gente foi contemplado, né? O ano que vem vai ter projeto para nós, e é voltado para o público feminino, mais o LGBTQIA+, né? Que não tem oportunidade nem visibilidade no hip hop. Eu acho muito válido falar isso, porque de centenas de milhares de eventos que tem todos os finais de semana, todos os dias, é muito raro a gente ver um artista do público LGBT se apresentando num evento de hip hop. Então a gente está trazendo essa galera aí para o projeto As Mina no Mic, e o ano que vem vai estar a gente vai ter apresentando aí essas oportunidades.
Pô, legal. E esse projeto ele já conta com apoio do governo, ou vocês estão metendo as caras e fazendo por vocês? Como é que é?
Olha, graças a Deus, o Black Z, a gente foi contemplado com o PROAC 39, culturas negras e hip hop, né? Então a gente vai ter esse apoio aí para poder estar realizando aí o projeto.
É, porque é embaçado, né, mas a gente estávamos falando que você estava até agora há pouco trabalhando, entendeu?
Sim.
Você falou, iniciou o Guerreiros na Humilde justamente por as pessoas chegarem, tá fazendo aquele evento, pega um DJ daqui, pega um equipamento dali e tal, e tudo do próprio bolso, e não ter aquele reconhecimento da comunidade, né? Aquela falta de divulgação, aquela, entendeu? Então, assim, ter pelo menos uma base para começar, isso é ótimo, né, mano? Você já saber que existe aquela verba ali para nós, só basta saber acessar ela, né? Entendeu? Sim. E você fez todo um estudo em cima disso para conseguir a liberação dessas atas, dessas verbas? É uma equipe? É você? Como é que é aqui?
Olha, graças a Deus.
As minas no Mike.
Ah, eu agradeço demais, porque a gente tem uma equipe pesada aí que está somando com a gente. O projeto, ele iniciou lá na Fundação das Artes em São Caetano, né? A princípio era só o projeto que a gente estava fazendo para o curso. Depois a gente trouxe ele para a nossa realidade, né? E tem uma galera que soma, tem a Tarsila. A Tarsila é a produtora que está somando comigo no projeto. Tarsila, se tiver por aí, um grande beijo. Deus abençoe a sua vida. Gente, a Tarsila, ela é muito fera. E tem o Sapo, que soma com a gente. Tem o DJ da Goma, que vai ser o DJ residente aí do projeto. Tem uma galera bem pesada que está somando aí com a gente. Que filho da hora.
Tudo começou no curso que você estava fazendo na Fundação das Artes, é isso?
Isso mesmo.
Aí toda a ideia foi surgindo dali, criou a equipe e tiraram do papel e se tornou real.
Isso, porque na verdade antes a gente já fazia eventos de hip hop, né? A gente já fazia, mas sem recurso nenhum para isso. A gente já fez vários eventos, não foi um nem dois, mas aquele esquema que a gente falou. Chamou o mano aí, você pode pular, você pode fortalecer, olha, vamos fazer lá, não sei o quê, naquele esquema que você já tá ligado que é o nosso movimento, né? Então a gente já fazia. E aí quando eu sempre tive esse desejo, essa vontade de partir para cima mesmo, porque eu acho que a gente tem que estudar. Não importa se você é cantor, se você é DJ, se você é produtor, você tem que se aperfeiçoar e ir atrás para dar o seu melhor. E aí eu comecei a estudar, fazer vários cursos de produção cultural. E aí um dia eu me inscrevi num projeto de lá da Fundação das Artes, eu fui contemplada, abençoada, agradeço a Deus a todo dia, de verdade, que foi uma oportunidade única que eu tive de ir lá e aprender. E lá a gente desenvolveu esse projeto e trouxemos para cá.
Caramba, aí já teve o primeiro ano e agora ano que vem vai ter novamente.
Isso, nós fizemos um projeto, um evento, As Minas no Mike, porque a gente precisava de um portfólio para poder dar a iniciativa, né? A gente precisava do material, precisava do portfólio para poder se inscrever nos projetos, nos editais, enfim. E aí nós fizemos a primeira edição das Minas no Mike, que foi no mês de março, aqui em Itaquera mesmo, ali no Miami Soul Club. A gente teve o apoio de muita gente que chegou, fortaleceu, somou geral. E aí agora a gente só levar para frente.
Show de bola. Parabéns pela iniciativa. E quando tiver, manda também pra gente aqui a divulgação, que a gente divulga lá na nossa página, lá no Facebook, no nosso Instagram, tá? Pode contar com o Som de Raiz pra ajudar nessa divulgação aí.
Ah, legal.
Quem chega aqui agora na nossa live, braba, falei do evento dela agora há pouco, deixando um salve, Rosana Reis, deixando um salve aí pra você, certo?
Certo.
Ela também deixa um salve pra Eliane, a Elaine, né, no caso, que estava lá em Seminão, em Cabral. Sim. E ela fala, a Gi é guerreira mesmo.
É, ela me chama de Gi. Ela me chama de Gi.
Ah, eu tava estilo aí. Ela chegou e deixou. Obrigado, Gi. Tamo junto.
Pode falar. A Tarsila, ela não faz parte do movimento hip hop. E ela abraçou a nossa causa. Ela abraçou, eu acho muito louco isso, eu agradeço todo dia a ela. Tarsila, muito obrigado. Deus abençoe a sua vida. Né, quando a gente estava escrevendo um projeto lá na Fundação das Artes, que ela estava vindo para o projeto junto com a gente, e ela não conhecia nada, nada, ela falou, vamos fazer. E estamos aí, estamos juntos, é isso, entendeu? Grande beijo.
E então agora a gente vai falar, né, que os frutos que você vem colhendo, né, durante a sua caminhada. Fala para a gente sobre a premiação do Quinto Elemento, na qual o Guerreiras na Humilde foi contemplada, foi campeã no quesito comunicação, não é isso?
Isso mesmo. Ai, gente, eu agradeço demais. Tá aqui o meu troféuzinho, ele tá aqui, coloco ali, que é a inspiração que a gente tem no nosso dia a dia, né? Eu acho que a gente tem que ter meta, né, o Black Z, na nossa vida, independente da profissão que a gente tenha, né? A gente tem que ter um objetivo, saber aonde a gente quer chegar, né? E assim, eu sempre tive um objetivo único e eu trabalho nisso todos os dias. Trabalho na Guerreiras todos os dias, né? Às vezes a pessoa vê a gente ali na internet, tal, mas não sabe como que é a nossa correria no dia a dia, né? E o Prêmio Quinto Elemento, a Guerreiras na Humilde está apoiando já há 2 anos que a gente vem apoiando o prêmio na parte de divulgação. Se vocês verem os prêmios anteriores, tem o logo da Guerreiras lá que a gente vem apoiando, né? Esse ano, eu falei, eu vou me inscrever. Eu falei assim, eu vou me inscrever para ver qual é que é. Aí eu falei assim, ah, meu Deus, será que eu vou ganhar? Como é que vai ser? Que a gente tem aquela insegurança, né? Aí eu vou me inscrever. Mandei lá o link, porque eu todos os anos eu mando para todo mundo. Pego lá do Quinto Elemento, quando o Thiago fala assim, olha, já abriu as inscrições, eu saio mandando para todo mundo, mandei para todo mundo. E aí eu falei, vou me inscrever. Só que aí tem aquela coisa, se você é participante, você não pode apoiar, né? Então eu saí do apoio e vim para a participação. E quando ele lançou a primeira parcial, o Black Sea, a gente estava com 54% de votos. Quase tive infarto, né? Imagina só. Nossa, eu falei, gente, meu Deus do céu. Quanta gente votando, né? Nossa, muito incrível. E aí, quando a gente foi lá, ele falou, 42.704 votos. Eu fiquei chocada, porque pra gente é um número muito expressivo de voto, né? 42 mil é muito voto. Sim. E eu fiquei muito feliz, eu agradeço de coração a cada um que votou, porque quem participa do Prêmio Quinto Elemento sabe o corre que é, né? É empenho, é divulgação, é todo dia ali. E eu tô bem feliz, de verdade.
Caramba, eu não sabia que era através de inscrição, né? Eu acompanhei no ano passado que o Hip Hop Formation concorreu, né? E aí Sim. acompanhei esse ano que a Rosana estava concorrendo, o Fólogo estava concorrendo, você estava concorrendo, que é... A gente se conheceu aqui no evento da Rosana, então, né, adicionamos, aí eu comecei a ver as divulgações. Mas Sim. assim, eu também não conhecia, o prêmio já tem quantos anos já, esse prêmio?
Olha, não sei te dizer exato, mas tem um tempinho aí, viu?
Então,
se eu não me engano, é 8, não tenho certeza, mas eu acho que deve ser o 8, não sei direito.
É um prêmio muito importante, que dá um incentivo para as pessoas, né, mano, continuar. É que você falou, sempre tem aquela insegurança, né? Pô, será que eu vou ganhar? Mas Sim. o legal é estar presente, é estar participando, não é? Entendeu? Só do seu nome já está, porque assim, se você se inscreve, você tem que ter a sorte de ser selecionada para concorrer.
Sim, já é verdade.
Não é nem a sorte, né? É critério de quem faz a seleção, né?
Sim.
Eu até imaginava que era através, assim, ele pegava, pesquisava as pessoas que seriam daquela categoria e ele mesmo selecionava quem merecia estar concorrendo, né? Uhum. Mas aí, por inscrição, quer dizer, imagine quantas pessoas não se inscreveram. Então, assim, Nossa. A primeira vitória já foi estar concorrendo.
Sim.
A sua primeira vitória não foi o troféu, a sua primeira vitória já foi estar concorrendo.
É verdade. Então, a inscrição, todo ano ele abre a inscrição, a galera que acompanha, ele sempre coloca lá o link para escrever, tem um prazo longo, inclusive, para o pessoal estar se inscrevendo, acho que é mais ou menos um mês, de inscrição, se eu não me engano. E aí o pessoal se inscreve, aí depois tem aquela parte de curadoria, depois ele lança lá os indicados e aí começa as votações.
Legal,
e aí, cara, tem que fazer aquela campanha braba.
O tempo inteiro aí, né? Vote em mim, aquela... aquela fase das eleições, né, mano? Ah, vote em mim, vote em mim.
É bem isso mesmo, bem isso.
Mas, pô, parabéns pelo prêmio e pela quantidade expressiva de votos, né? Isso, sim, acho que é um ponto que tem que ser falado. O número de votos foi muito expressivo, entendeu? Eu acompanhei lá os quesitos, né? E a quantidade do primeiro para o segundo, entendeu? Então, pô, é um fruto que você já colheu com 6 anos de trabalho já na página do Guerreiras do Mil.
Isso mesmo. Bastante tempo. Eu quero aproveitar para dar os parabéns para o Fólogos, galera aí, 013, galera do bem, que está sempre fortalecendo. Sabe que desde que começou a Guerreiras na Humilde, eles sempre postam lá? Sempre posta lá. E aí, quando eu vi eles concorrendo, eu lembrei, falei, olha só, os caras sempre estão postando lá na Guerreiras desde muito tempo. E isso é muito legal, a gente poder se reencontrar assim, depois de mó tempão, trombeiros lá no evento, muito legal, galera, mó humildade. Quero parabenizar a Rosana, meus parabéns de novo. Se eu não me engano, foi eu que mandei o link para a Rosana se inscrever, porque eu mando para todas as minas, porque eu quero as minas lá no topo, tá ligado, né? E aí eu mandei para ela e ela se inscreveu lá, fiquei felizona dela ter ganhado. E é isso.
Ela, a Rosana detonou, né, meu? Voltou com 3 estatuetas, sim, meu.
Que orgulho, hein? Olha, orgulho aí da rapaziada 013. E ela me convidou para colar aí no Catarina Drinks. E eu agradeço pelo convite, né? Porque a gente se conhecia só pela internet. Foi muito legal. Eu acho da hora essas iniciativas de você chamar a pessoa que é da outra localidade para poder vir. Eu agradeço demais. Agradeço a recepção do evento, que foi ótimo. Sem palavras, nossa, muito da hora.
Opa. E foi lá que eu tive a oportunidade de conhecer a sua pessoa e lá, através desse contato, você está aqui hoje. Então,
você está vendo?
Né? Obrigado e obrigado, Rosana.
Isso aí.
Vou chegar então aqui com alguns recados aqui para você. O Irã, ele fala, mano, olha que barato louco, as minas representando no cenário do rap. O exemplo tá aí na Baixada, Rosana Reis. É verdade.
Sim, é verdade.
A Rosana te dá uns parabéns. Certo. Hip Hop Ladies, reconhecimento é importante, estimula o cenário e valoriza o trabalho da periferia.
Sim, é verdade. Você sabe que lá na premiação, eu encontrei a Anjinha, ela é do grafite, ela estava com a gente lá no Arte e Movimento também, e ela deu um depoimento muito interessante, que o Thiago até fez um repost depois, eu achei isso muito legal e válido a gente até comentar sobre isso, né? Ela falou que ela tinha uma depressão muito grande, o Black Z. Ela era deprimida, ela tentou se matar 2 ou 3 vezes, e o hip hop salvou a vida dela. Então, quando ela pegou o troféu Arte e Movimento e o prêmio Quinto Elemento Rap, aquilo deu uma autoestima para ela. Você vê o brilho no olhar dela, porque ela estava num momento ali que ela queria tirar a própria vida. Né? E quando alguém fala assim que o hip hop salva, isso não é demagogia, não. Isso é verdade mesmo, é verdadeiro. Quem conhece sabe, muito louco isso.
Só quem viveu sabe. Só quem
viveu. É verdade.
A Rosana, ela fala, gratidão, meu anjo, você me mandou o link e ainda pediu para me inscrever em mais categorias.
Sim, falei para ela. Falei, Rosana, ó, você pode inscrever em quantas categorias você quiser. E ela, pode se inscreve aí e tal. E aí, quando eu vi o nome dela, aí eu vi o nome dela lá, Rosana Reis, aí depois eu vi na outra categoria, mas na outra categoria, eu falei, olha só, da hora.
Chegou metendo o pé na porta.
É, isso mesmo.
Ela falou que ela que agradece a sua amizade, você é 10.
Sabe?
E dia 19 eu tô lá, hein, Rosana? Dia 19 19 eu tô lá. É muito longe da minha casa, entendeu? Os eventos que ela faz é muito longe. Dá uns 5 minutos aqui da minha casa.
Vai ter uma galera da fila no evento, né?
Vai.
Mano Vini tava com nós lá também, tá sempre fortalecendo aí o movimento. Nego Lusco já participou num evento na Casa de Cultura que foi organizado pela gente. Da hora, é isso mesmo. Aí conexão 011013.
Sim. É, o DJ Cocão, que era para estar aqui conosco, ele fala: pô, foi mal, queria estar aí, mas deu ruim hoje. Certo. E aí você. Depois eu leio mais recados, tá bom, gente?
Sim.
Você falou do Arte em Movimento. Conta aí como é que foi esse prêmio. No geral, né? Como foi estar recebendo esse prêmio? Também que eu vi o troféuzinho ali atrás, ali a mãozinha ali, não é ele?
Ah, é ele mesmo. Tá vendo? Eu vou colocar ele para inspirar, para dar motivação.
Conta a gente aí sobre
então. Esse daqui é o desse ano de 2022. O ano passado a gente foi contemplado também, né? O ano passado eu tive a honra de ser indicada pelo Nego Maro, da banca Somos Um Só, e a gente recebeu pelo trabalho de divulgação que a gente faz, né? Dos bastidores. Esse ano eu fui indicado pela Mônica Sena, do Nós no Rolê, né? Que é a fotógrafa do hip hop. Eu agradeço demais pela indicação. E esse ano a gente foi indicada pelo projeto As Minas no Mike. Né? A Mônica participou com a gente, foi lá, fez as fotografias, fez todo o registro do evento. E ela achou super da hora. E aí ela indicou a gente pelo projeto As Minas no Mike. E eu fico muito feliz mesmo.
São 3 anos seguidos que você recebe o troféu do Arte em Movimento.
O segundo ano. O ano passado foi pela divulgação e esse ano foi pelo As Minas no Mike, pelo projeto.
Ah, pô, muito legal, hein?
Muito.
Premiação você já tá recebendo de monte. Fala pra gente do Ibero-Americano.
Ah, sim, o Ibero-Americano não teve troféu. Foi como que é o nome disso daqui? Esqueci o nome, me ajuda aí.
Certificado.
Isso, certificado. É isso aí, fugiu. O prêmio Ibero-Americano, ele é um prêmio que ele é internacional. Ele é realizado em algumas cidades aqui de São Paulo. E eu fui indicada pelo Cider SBR, não sei se vocês conhecem. Ele é produtor cultural, ele realiza alguns projetos, né? E esse, o Ibero-Americano, a gente foi indicado pela categoria Personalidade do Ano. Olha que legal. Ele me chamou. Foi no início do ano, foi logo no mês de janeiro, né? Bem no início do ano. Ele falou assim: hoje eu acompanho aqui o seu Instagram. Vi que você tem um engajamento bem legal no que você faz, no seu trabalho. Eu queria indicar você como personalidade do ano. Eu fiquei super feliz, muito mesmo. Eu agradeço de coração. É um prêmio que já tem muitos anos, né? Ele é de lá da Argentina, tem em outros países também. Foi logo no início do ano. Aí, esse ano aí...
É um prêmio internacional, né? Porque eu cheguei a pesquisar sobre esse Ibero-Americano, ele é um prêmio internacional. Em vários países aqui, latinos, né?
É, verdade. E daqui do Brasil, quem é representante é o Cider, né? Que indicou a gente. E aí, a gente foi lá no Teatro de Mauá, foi lá em Mauá. Foi bem legal também, bem no início do ano. Fiquei bem feliz também.
Caramba, e assim, como você se sente assim, com esse reconhecimento, com esses troféus, entendeu? É foda de falar que assim, pô, a gente trabalha pra isso, mas quando chega, né, a gente meio que... Cara, como você se sente?
É verdade. A gente fica muito feliz, por quê? Porque é um incentivo, né? É um incentivo muito grande. Muitas vezes a gente pensa em desistir, desanimar, né? A gente fala assim: ah, não quero mais saber, não. Né? Eu acho que todo mundo já passou por isso, né? Quem nunca? Ah, eu não quero mais saber. Ah, eu não tenho apoio, ninguém me ajuda, ninguém apoia, tô fazendo, não tá dando certo, olha, não tá tendo engajamento nisso. Várias vezes. Inclusive, ó, a gente começou a Guerreiras no ano de 2016. Quando foi no ano de 2018, Black Z, nós tínhamos 15 mil seguidores na página. né? Para mim, assim, era um número bastante expressivo, mas era luta, era todo dia. A gente divulgava todos os dias, convidava o povo e falava, ah, divulga minha página, me ajuda aí, não sei o quê. Aquele trabalho de divulgação, a gente chegou no número de 15 mil. Só que aí, o que que aconteceu? Hackearam a minha conta no Facebook, né? De um dia para o outro, literalmente, de um dia para o outro, a gente caiu de 15 mil para 4 mil seguidores. Não sei o que aconteceu. Até hoje eu não sei o que aconteceu. Enfim. E aí eu fiquei mó desanimadona. Eu falei, ah, também não quero mais saber de nada. A gente trabalha tanto e fica pedindo para as pessoas seguir, fica pedindo para as pessoas divulgar. E aí vem e faz isso para a nossa página. Fiquei mó desanimadona. Mas só que sempre tem aqueles que estão ali para incentivar, para estender a mão, para poder falar, para puxar a gente quando a gente está desanimado, né? Sempre tem aquele ali do nosso lado. E aí eu falei, aí eu sou aquariana. Eu sou aquariana. E eu tenho aquela coisa de, assim, ah, a pessoa me rilhou, eu quero provar o contrário para outra, entendeu? Eu, ah, ele hackeou minha conta, achou que eu vou parar, mas agora eu vou continuar. E foi isso. Continuei na divulgação. E quando chega o prêmio, gente, é muito gratificante. Porque a gente vê que aquilo que a gente tá fazendo não é em vão. Sempre tem alguém vendo. A gente pensa assim que ninguém tá vendo, ninguém tá olhando. É, eu falo isso no caso do Saida, que me indicou com personalidade do... Jamais eu ia imaginar que tinha alguém que era produtor de um prêmio internacional que tava ali no meu Instagram, olhando meu trabalho. Nunca imaginei. É. Nunca imaginei. E às vezes, a gente pensa que a gente não tá sendo visto. E a gente tá sendo visto. É porque não é a hora que chegou ainda, e a hora vai chegar. Então, quando chegou os prêmios, eu falei assim, gente, eu não acredito, meu, que legal. Isso é um incentivo pra gente continuar e não desistir de jeito nenhum.
E é fogo, né? Tipo assim, você, todo aquele trabalho, mas parece que sempre incomoda, né? A pessoa incomoda de você tá indo bem, né, mano? Pô, no que trouxe de benefício pra pessoa te hackear e derrubar seus seguidores, cara? Tipo,
então,
que bom pra vida dela isso?
Então.
É um bagulho que não dá pra entender, né, meu?
Sim.
E é como você falou, é um trabalho árduo, né, meu? Você tá ali pedindo pra seguir. Eu vejo porque eu sei porque a gente tem a página também lá do Som de Raiz no Face, entendeu? É, demorou quase um ano pra gente conseguir atingir 1000 seguidores, entendeu? E agora estamos aqui pelo YouTube nessa batalha de começar a trazer inscritos, entendeu? Porque o pessoal do Face, poucos vieram e se inscreveram aqui, entendeu?
Sim.
Então, assim, é um trabalho árduo. Você falou, às vezes desanima, às vezes dá aquela vontade de, ah, meu, para, entendeu? Você fala, pô, Som de Raiz, a gente somos em 4, hoje só estou eu. Entendeu? Tem os problemas da vida, tem tudo isso que acaba atrapalhando, né, meu? Acaba atrapalhando. E quando vem esses prêmios como veio pra você, é aquela injeção de ânimo, aquela. Sim. Entendeu? Pô, eu tô no caminho certo, né, meu?
Sim, sim. É verdade mesmo. Porque quem trabalha com engajamento, né? Porque a gente precisa do engajamento. Gente, cada curtida, cada compartilhamento. Tem gente que às vezes vê uma publicação e fala assim, ai, acha bonitinho. Gente, cada curtida, gente, vale ouro. Vocês não sabem o que é isso. A gente precisa de engajamento. Então, né, puder compartilhar o YouTube dos caras, São de Raiz, quiser que seguir a página, isso é muito importante, gente. Para quem trabalha, para quem precisa, a gente tem essa necessidade. Então, às vezes a gente fica meio desanimado mesmo, mas a gente continua, segue ali firme e forte.
Né? A gente persiste, né? Não tem jeito. Deixa eu chegar então aqui com mais recados, e aí a gente já vai partir com um outro assunto ali, que eu vi você, como eu falei, eu vi você falando em outra entrevista, aí eu roubei vários tópicos aqui pra gente estar trocando essas ideias. A Nega Beth, ela fala, somos a resistência e nada é por acaso, resgate de vidas.
Sim. É isso, né? Porque às vezes...
Lady... Pode responder, depois eu falo dessa.
Ah, então, a Nega Beth, ela tá certíssima. É luta todos os dias. É luta, igual ela estava lá no Arte em Movimento, ela falou que tinha acabado a luz dela lá, Nega Bete. E é isso, a gente faz um esforço, para quem é cantor, a gente faz um esforço para estar no show, a gente faz um esforço para poder, quem canta, né, no caso da Nega Bete, para poder gravar um som, para poder comprar um beat. É luta todos os dias, né? Então a gente precisa do apoio, do engajamento, quem, né? A gente precisa do fortalecimento, né? Por assim dizer, né?
Pô, e para quem canta, então, pô, você chegar um dia, entra no teu canal, tem a quantidade de visualizações, no dia seguinte tem o dobro, pô, isso te dá também já um ânimo do caramba, né, meu? Dá, entendeu? Então as pessoas têm que entender isso, não custa nada, eu sempre falo isso muito no Som de Raiz, compartilhar, cara, não. Entendeu? Não adianta você ficar compartilhando músicas e videoclipe de quem já é famoso, compartilha aquele da tua quebrada ali do lado, entendeu? Eu sempre falo isso aqui, compartilha aquele comércio aqui do vizinho, vai lá, publica na tua página, não vai cair o dedo, pô. Entendeu?
Sim.
Não é?
Sim. É.
O Hip Hop Ladies fala, precisamos aumentar a voz das manas. É muito legal os caras apoiarem todas nós, o movimento só ganha.
Sim. Eu concordo com a Leite, né? A Vera, ela é do coletivo Hip Hop Ladies, né? Que tem esse objetivo também de dar visibilidade para mulheres, né? No caso dela é diferenciado das Minas no Mike, que o nosso é mais música, e no caso delas é um coletivo, tem grafite, enfim.
Legal.
Depois, numa outra oportunidade, ela vai
Todos os
explicar melhor.
elementos.
Tem outras coisas também. E é importante, e eu acho muito legal. Porque agora as mulheres estão dando a cara para bater, né, Blackzinha? Antigamente a gente ficava sempre ali atrás da cortina, né? A gente sempre ficava ali querendo fazer, só que a gente tinha aquele bloqueio. A gente queria fazer, a gente tinha aquele bloqueio. E agora não, agora a gente está indo para cima e é isso.
É isso mesmo. É, quem chega deixando um recado também aqui é o Poesia Sonora Rap. Salve, boa noite a todos. Águas lindas de Goiás na sintonia.
Olha só.
Opa.
Tô ligando em Goiás. Qual que é o nome dele?
Poesia Sonora Rap.
Ah, poesia. Eu tô ligando em Goiás, hein? Quem não sabe, eu trabalho com filantropia, o que dá o sustento, né, para minha casa, né, para minha família. Trabalho numa instituição filantrópica, né? Então a gente liga para fazer a captação de recursos para a instituição filantrópica, né? Igual que eu te falei, né, meu. A coisa ali atrás, meu PC. Então, eu tô ligando lá em Goiás, pedindo doação, hein?
E estava aqui no tópico para a gente falar sobre filantropia. Então depois a gente entra mais a fundo aí para para falar sobre isso. Quem chega também brabo, 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 DGS, Douglas. Salve família, boa noite, sou de Raiz e Gi.
Ah, boa noite. Satisfação, hein? Gente boa, hein? Vou falar uma coisa para vocês, rapaziada aí da 013, 013, sem palavras, viu? Nota 10 para todo mundo.
É tudo 13,
Recepção.
né?
Hã?
É tudo 13, né?
É tudo 13, tudo 13.
Ufólogo, salve, salve, mistério. Ele fala assim: salve, Gi, máximo respeito. Estamos divulgando na página Guerreiras da Humilde há anos. Acho que desde o
Sim.
início da página. Agradecemos a atenção de sempre e o carinho, sem palavras.
Você vê, aquilo que eu falei no início, né? Desde o começo que eles divulgam lá na Guerreira. Eu nem sabia que eles eram do 013. Porque o pessoal divulga, a gente aprova, tal, olha. Só que eu nunca tive a curiosidade de saber de onde que era, nem nada, né? E depois que eu fui saber, eu falei, olha só como que é. As coisas de Deus, né? Muito legal. Gratidão, tá sempre fortalecendo. Cada post que entra lá na Guerreiras é um fortalecimento. Cada vez que a pessoa coloca o logo da Guerreiras, gente, no evento, é um fortalecimento, né? Você vê que aquele dia que você falou assim, ah, você convidou, falei, ah, coloca o logo aí. É uma luta. É uma luta. Mano, coloca o logo aí, coloca, pelo amor de Deus, gente, coloca o logo da Guerreiras nos eventos. Porque é uma forma da gente divulgar o nosso trabalho, da gente ter visibilidade. Para muitos acha que é qualquer coisa, mas não é. Vocês não sabem a importância que é a gente ter a nossa logomarca nos projetos. Isso é muito importante, né? Dá mais credibilidade aí para o trabalho que a gente realiza.
Sim, claro. Tanto que eu passei lá pro rapaz que faz as artes gráficas aqui pra gente, e ele já colocou, entendeu? Que nem eu falo, pros nossos flyers, a gente vai colocando o logo do pessoal que a gente conhece, porque, né, é fortalecimento, é, que nem você falou, é visibilidade pro... E amanhã ou depois vai ter a marca Guerreiras na Humilde, entendeu? O pessoal já vai conhecer o logotipo, vai conhecer, entendeu?
E assim, Blackzy, algumas pessoas acham que a gente trabalha só com a Guerreiras, né? Mas a gente administra outras páginas também. Tem Mural do Rappers, que é administrado pela Guerreiras, tem a divulgadora de rap. No total, a gente cuida de mais ou menos uns 50 grupos de divulgação. Entendeu? Guerreiras na Humilde é o nome que a gente usa, que é o nosso carro-chefe, colocamos assim. Mas a gente tem outros projetos de divulgação também. Entendeu?
Muitas pessoas... Foi o pontapé inicial, foi onde vocês começaram. E depois vocês foram abrindo o leque para outras...
Isso mesmo.
Porra, muito legal isso. E a Rosana, ela fala assim, ó. Arte e movimento também é uma premiação muito importante. Pena que nós nos desencontramos. Quando eu cheguei, você já tinha ido embora.
É verdade. E você sabe que, ó, o evento começou uma... Ai, Blackzy, eu tenho um problema com esse negócio, se você soubesse. Eu sempre fico atrasada nas coisas. Eu tô trabalhando muito, então vou melhorar. Uhum. Isso é meta para 2023, hein, gente? Uhum. Ó, o evento começou 13h.
Promessa de toda mulher que vai chegar no horário.
Começou 13h, cheguei lá 3 horas. Eu peguei. Longe pra caramba, ela era lá no Jabaquara, a gente pegou um trânsito enorme, a gente chegou super tarde. Eu fiquei bastante lá, eu nem sabia que a Rosana ia, achei que ela nem ia ir. Se eu soubesse, eu tinha esperado.
E ela já tinha ido embora. Tu achou que ela,
tá vendo?
Ela já tinha ido embora.
Sim, é. Enfim. Não vai faltar oportunidades aí.
Não é? Ah, Jesse Dennis, aqui MB Fusão Bélica conferindo. Boa noite a todos e forte abraço para geral.
Ótima noite.
Hip Hop Ladies fala, reconhecimento merecido.
Hip Hop Ladies foi contemplada também com o troféu Arte e Movimento. Né? Maior alegria, satisfação. Cada vez que eu vejo uma mina que sobe lá no palco para poder pegar um troféu, independente de qual seja, meu, que esteja representando aí a cultura negra, a cultura de rua, hip hop, gente, eu fico muito feliz mesmo. E a Leite está aí com a gente para somar. Nossa, muito legal mesmo, da hora.
E caso tenha interesse em hip hop dele, a gente pode estar marcando uma data aqui para a gente estar trocando uma ideia aqui, né?
Que legal.
Entendeu? Esse ano a gente vai encerrar no meio de dezembro, não vamos até o final do ano, e já temos as datas todas fechadas. Mas para janeiro há uma possibilidade. Entre em contato com a gente lá no Instagram do Som de Raiz, que a gente agenda, caso for do seu interesse. Entendeu?
Sim.
Eu estou ouvindo coisas boas de você aqui, Hip Hop Ladies. Então, pode estar mandando aí um, caso seja do seu interesse, uma live aqui no Som de Raiz.
Da hora.
O Fólogos, ele fala pra você, Gi. Você foi uma das que nos deu muita força aí em São Paulo, fortalecendo a nossa raiz aí em São Paulo. Você, a Camila Soares e a Elaine Cabral, também, esposa do meu irmão Peso Duplo. Gratidão de verdade.
Olha só, tá vendo? Que louco, eu nem sabia que eles conheciam a Elaine. Você tá vendo como que é? Uhum. O hip hop, ele é isso. Ele é muito louco. Às vezes você fala no evento, você tá com uma pessoa, e aí você vai falar com a outra que já conhece, nem sabia que conhecia. Meu, que legal, meu, que legal. E deixa eu falar uma coisa pra vocês. Eu quero pedir desculpa aqui ao vivo pro Fólogos, porque, igual eu te falei, eu tenho um problema com horários. O que aconteceu, Blackzy? Vou falar rapidinho, porque eu te falei que eu falo mais do que a mulher do leite, né?
Sem problema.
Nós vamos ter os jogos da Copa. E os jogos serão todos os dias no período da tarde, que é o horário que eu trabalho. E aí, a minha supervisora linda e bela falou: vocês vão trabalhar nos sábados. Aí pensa, supervisora, que sábado que a gente vai trabalhar? dia 12, dia 19 e o outro dia lá que eu não lembro qual é a data. E o dia que era a Black Z, no dia que eu ia receber o troféu, eu fiquei desesperada, falei, meu Deus, e agora, como é que eu vou fazer? E aí eu falei com ela, ai, super, deixa eu ir lá, preciso receber meu troféu, não sei o quê. E aí, ela, não posso, se eu liberar você, vou ter que liberar outras, né? E aí a gente já é articulador de natureza, né? Já é preta, periférica, gosta de falar. Eu já trabalhei, falei, vou chavecar ela agora. Eu falei, chefa, chamo ela de chefa. Eu não posso deixar de ir nesse compromisso, você não tá entendendo. Eu falei, então vamos fazer assim, eu vou logar, vou trabalhar um pouco, eu vou ir lá, vou receber o meu troféu e eu volto e continuo trabalhando. Pode ser? Mas você consegue fazer isso? Consigo, claro que eu consigo. Quando a gente quer, né, eu consigo.
Não é?
Eu loguei quando foi 11 horas. 11 horas é a hora que ia começar o evento, tá? Só que aí eu tive que trabalhar pelo menos 2 horas, né? Aí eu falei, loguei. Quando foi 11 horas, desloguei, cheguei lá, fui a última a chegar. Que vergonha. Mas enfim, cheguei. E aí eu falei, vou ficar aqui, vou voltar para trabalhar, vou nada. Encontrei todo mundo lá, todo mundo que eu conhecia. Falei, vou voltar a trabalhar, não vou nada. Depois eu chaveco com ela. Desse jeito, falei, depois eu chaveco com ela, né? E aí o pessoal, até o mano, que eu esqueci o nome dele, Marquinhos, um que tava de trança raizada, né?
Marquinhos da PG.
Isso, esse mesmo. Aí ele falou assim, Gio, eu queria fazer entrevista com você, conversar. Depois eu falei, bora, demorou. Eu falei, vou voltar a trabalhar, vou nada, vou ficar aqui. Meu, você não sabe. Deu 5 minutos, ela me ligou, minha chefa. Eu não tava nem lembrando que ela existia, né? Que eu tava lá na comemoração.
Nossa Senhora.
Eu não tava lembrando nem que ela existia. Aí eu falei, aí ela, você não vai voltar pra trabalhar, não sei o quê. E aí eu falei, tô indo. Foi por isso, aí eu saí, vim rapidinho, graças a Deus, deu tudo certo.
Deu tudo certo. Esqueceu de trabalhar? É. Foi?
É desafiador, gente, é luta todo dia.
O Cotone tá acompanhando lá e falou, essa vai pro meu time, dá nó e pingo d'água.
A gente tenta puxar de todo jeito, gente. A gente é articuladora, que a gente tenta conseguir as coisas, né? Na conversa.
Por causa, então, dos jogos, vocês estão tendo que repor esses horários todos no sábado.
Isso. Porque como os jogos vão ser à tarde, ela falou assim, gente, não tem como você ficar ligando para colaborador e ele tá comemorando lá se o Brasil perdeu ou se o Brasil ganhou ou chorando porque ele perdeu. Não vai dar para trabalhar. A gente já teve essa experiência, não deu muito certo. A gente não teve resultado, não deu muito certo. Na última Copa, não deu. E aí eles acharam melhor fazer dessa maneira, para poder garantir o resultado, né?
É, eu perguntei pra minha chefe se eu ia trabalhar nos dias dos jogos da Copa. Ela perguntou pra mim se o Tite tinha me convocado, né? Eu fiquei muito chateado. Brincadeira.
Tá vendo?
Entendeu? Ela falou, foi convocado? Eu falei, não. Deu certo, entendeu?
Mas
vamos falar, né, agora sério. Falou sobre o teu trampo de filantropia. Como surgiu isso pra você na sua vida? E é um bagulho muito foda. Acho que todo brasileiro tinha que dedicar um pouco ali da sua vida pra filantropia, né, mano?
É verdade, eu concordo. Eu tava trabalhando no telemarketing lá em Poá e eu era um horário que não era muito legal. Eu trabalhava das 5 da tarde até as 11 da noite. Eu trabalhava sábado, trabalhava domingo. Eu folgava, tipo, na quarta-feira, na terça-feira. E um dia eu falando com Deus, gente, tem que falar com Deus todos os dias, né? E eu não aguentava mais, porque eu não conseguia fazer nada no final de semana. Tudo era... todo final de semana eu trabalhava, e olha o horário, das 5 da tarde às 11 da noite. Era todo final de semana, eu não aguentava mais. Um dia eu peguei e falei com Deus, isso é sério. Falei, meu Deus, eu sou sua filha. O senhor é dono do ouro e da prata. Eu preciso de uma outra oportunidade. Eu preciso, o Senhor é o Deus de tudo, Deus desse universo, eu sou sua filha, eu quero uma outra oportunidade. Gente, juro por Deus, passou 3 dias, eu tava na pausa lá no refeitório, era um domingo, eu conversando com uma colega minha, namorada de um colega meu. Ela, onde você tá? Eu falei, tô trabalhando, 9 horas da noite, no domingo. Aí ela falou, nossa, mas você tá trabalhando essa hora? Eu falei, pois é. Ela, por que você não vai trabalhar lá na LBV? Nem sabia que existia, nem conhecia. Eu falei, o que é a LBV? Ela falou, é uma empresa de filantropia que fica lá no Bom Retiro. Aí eu falei assim, como que funciona? Ela começou a me explicar. E passou o contato, quando foi no outro dia, foi no domingo. Quando foi no outro dia, eu fui lá na empresa levar meu currículo. Ele fui lá levar, porque eu falei, é aqui que eu vou trabalhar. Ela falou, é de segunda a sexta-feira. E só tem 2 horários, ou de manhã ou de tarde. Eu não trabalho sábado, domingo. Eu nunca, a minha vida inteira, eu sempre trabalhei de fim de semana. Minha vida inteira. E aí ela falou, não, lá é só de segunda-feira, de segunda a sexta, né? E aí eu falei assim, olha que maravilha. Eu fui lá, quando eles me chamaram, assim que deu o tamanho da minha alegria. Gente, eu soltei fogos. Hoje a gente trabalha de sábado, mas o nosso contrato é de segunda a sexta. A gente trabalha de sábado quando tem compensação. Não é que eu faço esse horário, não, né? Igual casos, igual esse caso aí da Copa, porque vai ser uma necessidade, né? Mas eu fiquei mó feliz de trabalhar de segunda a sexta, sabe? Não muito longe da minha casa. E é isso. E lá, na Legião da Boa Vontade, a gente faz captação de recurso. Agora, por exemplo, a gente está na campanha do Natal. Esse ano a gente, vai ser ajudado 50 mil famílias. Cada família carente mesmo em situação de vulnerabilidade social, que não tem nada em casa, arroz, feijão. Cada família vai receber a cesta básica de 20 quilos de alimento. E aí, a gente vai ligar para o colaborador para pedir a cesta básica. É isso que a gente faz. Caramba. Todos os dias. É. A gente pede cesta básica, a gente pede caixa de leite, a gente pede doação no modo geral para ajudar crianças, idosos, famílias inteiras aí em situação de risco social.
Caramba, que da hora. E já tá já um tempo já trabalhando com filantropia?
6 anos já.
6 anos?
Tem um tempinho já.
E também tem eventos que é feito pela LBV, porque a LBV é um nome que acho que todo brasileiro já ouviu falar, né?
É verdade. Eu creio que é a maior instituição de filantropia do Brasil, né? Porque a LBV ela atende em todo o Brasil. E aí, eventos não tem. É mais os trabalhos sociais mesmo.
Entendi. Que da hora.
E
querendo ou não, também isso traz coisas boas para a sua vida, né? Um aprendizado muito, muito grande, né, meu?
Todo dia.
E você também faz. Assim, tem os eventos, mas tem a entrega dos alimentos e tudo mais. Você também trabalha nessa parte ou só na comunicação mesmo? Assim?
Só na comunicação. Tem os grupos específicos para cada área, né? A minha área é a de comunicação.
Como você falou, você gosta de falar, então você está no lugar certo, né?
Ah, eu falo. Hoje o colaborador falou assim, vai pedir pro Lula, vocês não votaram no Lula? Falei, sim, eu ajudo uma família com a cesta básica e tal. Então, por que você não pede pro Lula? Vocês não votaram, é o dia inteiro ouvindo isso, é o dia inteiro. Falei, mas moço, o Lula nem assumiu ainda, como é que eu vou pedir pro homem? E graças a Deus, graças a Deus, assim, a instituição, ela dá a oportunidade de você ser você. Você pode conversar com a pessoa, você pode conversar, você pode articular, você pode, desde que você negocie, né, faça os pedidos e consiga a doação, né? E nossa, é muito legal, eu gosto pra caramba.
Não é aquele padrão telemarketing, você lá pode...
Isso, não é aquele negócio, tem um script, né, você não pode fugir muito, mas você pode conversar. Pode conversar. Boa.
Da hora.
Da
hora mesmo. Então vamos chegar aqui com a Hip Hop Ladies falar. Gi é um ser humano ímpar e muito inspirador e generosa. Merece todas as coisas boas mesmo.
Ah, muito obrigado. Legal.
E assim, Gi, metas. Teve uma hora que você falou sobre, né? Você pôs metas na sua vida e tudo mais. Eu particularmente mesmo, eu sou um cara que eu não acredito em sonhos. Ah, eu sonho com isso. Não, sonho é pra quem tá dormindo. Eu acredito em metas. Meta é para quem está acordado e quer seguir, entendeu?
E, sim.
Né, isso uma coisa minha, né? A pessoa, tem sonho de ser o quê? Qual é o teu sonho que você... Mano, sonho é para quem está dormindo, velho. Entendeu? Eu ponho metas e busco traçar elas, né? E
é assim, isso mesmo.
Quais são as metas que você tem para você, né? Tanto dentro desse teu trabalho, dentro do hip hop, os frutos já vem colhendo, são as premiações, graças a Deus, está sendo reconhecida, mas assim, o que você ainda tem assim, de meta para atingir, meta pessoal dentro do hip hop, entendeu? O que você aí almeja pro Guerreiras na Humilde, para agir, que na verdade não é G, né? Seria G, né? Porque é Giovana que você falou, né? Mas quais são?
Sabe que eu tive que... Nossa, quando eu lembro disso, me dá uma raiva se soubesse. Eu tive que mudar meu nome quando eles hackearam a minha conta lá. Porque lá no Facebook era G Guerreiras na Humilde. Como eles hackearam, eu tive que fazer maior trâmite para poder recuperar a minha conta. Aí você tem que mandar o documento. Enfim. Meu nome é Giovana, mas todo mundo me chama de Gi porque eles acham que é Giovana, né? Mas eles acham que é Giovana.
E ficou até hoje, Gi.
É verdade. E falando sobre meta ou Black Z, se eu te falar, você não vai acreditar. Antes de vir aqui pra lá, eu tava conversando com a amiga minha, Juliana, e a gente tava falando sobre isso. Ju, se você estiver vendo, se ela não estiver vendo, depois eu vou mandar pra ela vai ver de qualquer jeito, viu? É isso. Eu tenho um planner aqui, que é esse daqui, meu plano perfeito. Todos os anos, no início do ano, eu compro um planner. Isso já vem de muitos anos, né? E aqui estão as minhas metas que eu fiz no mês de dezembro do ano passado, né? Aí eu tava olhando hoje isso. Você falou isso, eu achei muito... Tava aqui do lado, eu falei, deixa eu pegar. E parece que a gente combinou, não foi combinado, viu, gente? Eu coloquei aqui 8 metas, ó. Uma meta de saúde, uma meta financeira, uma de trabalho, de viagem, projeto cultural e social. E aí eu tava olhando isso daqui, gente. Falei, nossa, eu não bati essa meta, não bati aquela, não bati essa, essa daqui eu fiz a metade, né? Então, é bem isso que você falou, que eu penso dessa mesma maneira. Que sonho a gente tem quando a gente tá dormindo. A gente acorda, a gente tem que lutar. Eu coloquei ali que esse ano eu ia ler 5 livros, né? E eu tô no 5º livro. Eu falei, gente, eu bati a meta do livro. Ai, que pena. É. E aí eu coloquei a meta que eu ia fazer 2 viagens, eu fiz 2 viagens e coloquei umas metas aí. Mas, resumindo aí a sua pergunta, eu ainda não escrevi as metas do ano que vem. Ainda não escrevi, não. Mas as metas que eu tenho é fazer os eventos, né, que já estão engatilhados, né, que a gente vai fazer. Continuar lendo meus livros, que eu acho que isso é muito importante, né. Esse ano eu coloquei de meta 5 livros. Pode ser que ano que vem eu vou aumentar 1, porque a tendência é a gente sempre melhorar, né. E é isso, eu ainda não escrevi, não. Mas eu quero fazer um projeto social. Esse ano eu não tive a oportunidade de fazer nenhum projeto social, só de hip hop mesmo, mas é, o ano que vem eu quero fazer alguma coisa social.
E dá pra fazer juntando os dois, né? Tipo, um evento de hip hop com arrecadação de alimento.
Sim.
Tem várias possibilidades de trabalhar, mas você tem algo em mente assim pra esse projeto social?
Tenho. Nós já temos um projeto que é o Cenário Sem Disfarce. Ele é um projeto de hip hop e social, né? Porque o Cenário Sem Disfarce, o tema é violência contra a mulher, né? E a base do cenário são os saraus, né? No ano de 2017, a gente fez os saraus voltado para esse público. Então, tem poesia, tem música, tem desfile, tem feira de artesanato, né? Então, o ano que vem, eu pretendo aí chamar a Elane para a gente dar continuidade e fazer alguma coisa aí voltada para esse tema aí que é violência contra a mulher, né? Esse ano aí teve um número de feminicídio enorme, imenso. Inclusive teve até um caso aqui na minha rua. Na Zona Leste, só no último mês, nós tivemos 2 casos de feminicídio. Então eu acho que é um tema muito importante que a gente tem que divulgar, colocar em alta aí para poder ver se melhora.
e a cada vez cresce mais os números. É, então tem que sempre estar tocando nessa ferida mesmo.
Sim.
E é complicado, né?
É verdade.
Vamos então agora para a parte. A hip hop fala, é importante demais a gente desenvolver a nossa espiritualidade. Pô, o que me chocou é que você, quando eu falei sobre metas, eu não imaginei que você ia chegar já com tudo escrito ali. Você é bem meticuloso, hein?
Tem muitos anos que eu faço isso, ó. Eu coloquei que esse ano eu ia fazer exercício 3 vezes na semana. Gente, eu não faço exercício, eu só coloquei de meta, tá? Uhum. Eu falei que eu ia fazer quiropraxia, que é um negócio pra coluna. Não sei se vocês já viram lá. Caro pra caramba. Cada sessão é 150 pau. Eu não tive o dinheiro, eu não fiz. Ou seja, a parte de saúde, eu não fiz nada do que eu... Eu coloco financeira. Falei, vixe, coloquei tanta coisa aqui, gente. 8 metros eu coloquei. Mas eu consegui fazer umas coisinhas. O ano que vem vai melhorar, se Deus quiser.
Vai melhorar, né? Eu não sou tão meticuloso assim, na verdade eu não sou nada meticuloso, né? Eu tô no projeto academia, né? Para poder. Sou fumante, então, né? Querendo ou não, respiração fica ruim, o pulmão fica zoado. Aí o pessoal falou, e aí, já começou a academia? Não, tô no projeto. Entendeu? Tá no projeto, ainda não saiu do papel. Entendeu? Tô no projeto de parar de fumar. Já parou? Não, tá no projeto. Entendeu? Daqui a pouco eu ponho esse projeto pra frente, mas...
É. Uma hora tá certo, né?
É. E tu faz essa tua listinha todo final de ano? Ou todo começo de ano? Como que funciona?
Eu faço em dezembro.
Em dezembro?
Isso. Eu sempre agradeço a Deus pelo ano que eu tive, pelas coisas boas e pelas coisas ruins, né? Porque... Eu acho que o que rege o nosso universo é a gratidão. Porque quanto mais a gente agradece, mais as coisas acontecem, né? E aí eu agradeço pelas coisas, aí eu começo a escrever. Eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, eu coloco 10 mil coisas. E aí eu vou peneirando, porque a gente sabe que não vai dar para fazer tudo aquilo, né? Aí eu vou peneirando e coloco aqui no planner. E aí eu olho assim uma vez por mês para ver como é que tá, se eu tô no caminho... E aí, no final do ano, eu olho para ver se eu fiz ou se eu não fiz. Já tem alguns anos que eu faço.
E durante o ano, você vai acrescentando mais coisas ou não?
Eu não acrescento, mas tem umas coisas que vêm no meio do caminho. Por exemplo, tem meta que você deixa de fazer porque aconteceu uma coisa no meio do caminho. Igual, por exemplo, do quinto elemento aqui. Eu não imaginei que eu ia me inscrever. Aí, do nada, eu falei, vamos inscrever. Não era uma coisa que era meta. Por exemplo... É, eu fui contemplada com a bolsa de estudo lá na Fundação das Artes. Eu não imaginei que eu ia ser contemplada, né? Então foi uma coisa que aconteceu no meio do caminho. Então às vezes a gente acaba de fazer alguma coisa que a gente planejou porque outra coisa entrou no caminho. E graças a Deus que foi coisas boas, né? Ainda bem.
Verdade. Isso, né? Quanto mais você agradece, mais coisas boas acontecem, né? Uma amiga minha sempre fala, a palavra tem poder.
É.
Poder. Então, se você vive reclamando da sua vida, você só tá atraindo coisas ruins pra sua vida, né?
É verdade. Verdade.
Bom, eu vou agora entrar. Estamos chegando na parte final da nossa live, né? E eu vou.
Passa tão rápido, né?
Passa voando. E agora eu vou falar sobre as redes sociais da Gi. Certo? Aqui. Eu fico meio perdido aqui com esse programinha aqui. Bom. Instagram, guerreiras, _na_ humilde. Pra quem tá acompanhando aí, vamos seguir aí o Instagram, entendeu? Ó, tá aqui o prêmio na categoria comunicação, 42.704 fotos. Mais uma vez aí, parabéns aí pra Gi, certo? E Guerreiras na Humilde também, né? É uma equipe, né, Gi?
Sim.
Obviamente é pra você.
Então, tem um pessoal aí que não gosta muito de aparecer, não, né? Mas minha frente sou eu mesma.
Então aí, gente, vamos aí. Quem tá acompanhando aí o Som de Raiz, que não é seguidor, vamos seguir a página aí, a página do Instagram da Guerreiras na Humilde, certo? Tem mais aqui. O Facebook, certo? Tá aqui, Guerreiras na Humilde.
Essa daí é a página, não é? Tô meio perdida.
Bom, eu tô curtindo, né? Acho que é a página.
É isso mesmo, é a página. Maravilha.
E tem o perfil também, é isso? Ou é o grupo?
É, o perfil da Giovana Ramos.
Ah, tá. Aí já é o perfil isso, pessoal
aqui seu. É a página, é.
É, então, pessoal... E tu falou que também tem um grupo fechado, é isso? Ou é grupo aberto?
Isso, tem o grupo e a página. No grupo, Black Z, só pra que as pessoas entendam, né? Que as pessoas confundem. Na página, só a gente que posta os eventos que vai rolar. No grupo, todo mundo pode postar.
Vamos pesquisar aqui, para ver o grupo aqui. Esse é o grupo.
É.
Então, aí, pessoal, também vamos participar do... Ó, vou até clicar aqui, ó, já pronto. Participando do grupo.
Sim. É aí que o Vufólogos coloca lá os posts.
Ah, então é. E, gente, é fácil para achar Guerreiras na Humilde, entendeu? Em todas as redes sociais. Não tem como não achar o perfil delas, certo? Deixa eu ver se tem mais alguma. E eu vi que também vocês têm uma página no YouTube. Um canal no YouTube. Uma página.
É, não, então, o YouTube a gente não divulga muito porque não tem nada lá, né? Eu uso para poder, igual, tô aqui na live, né? Tô usando para curtir o pessoal. para curtir as coisas dos mano, para se inscrever no canal. Eu coloquei aí os vídeos do evento As Minas no Mike, né?
Uhum.
Isso, quem entrar vai ver que só tem os eventos das Minas no Mike, mas logo menos a gente vai trabalhar aí o YouTube, que é importante também, né?
A parte, hoje em dia, a parte de vídeos, né, ajuda muito também na divulgação, né? Entendeu? Bom, Gi, deixa eu vir aqui com os últimos salves. Hip Hop Ladies fala, toda a experiência é útil, só agrega.
Sim.
Suas considerações finais, Gi?
Ai, gente, passou tão rápido, né? Te falei, eu gosto de conversar. E eu falo, ai, gente. Eu quero agradecer demais pelo convite aí do pessoal Som de Raiz. Agradeço toda a rapaziada do 013, que eu tenho uma consideração e máximo respeito. Né? Fui muito bem recebida no evento Catarina Hip Hop. Para mim foi único, foi incrível. Agradeço pelos votos do pessoal do 013, porque o pessoal que estava votando na Rosana, que estava votando no Fólogos, né? Estava aí apoiando a gente também. Agradeço os votos da galera do 013. Quero agradecer todo mundo que votou. E eu agradeço demais pelo convite, viu? Muito legal, agradeço mesmo, fiquei feliz demais.
Bom, eu só tenho a agradecer por você ter aceito o convite, assim. Como eu falei, a gente se conheceu aqui no evento do Hip Hop Catarina Drink, e de uma humildade extrema, entendeu? Falei, meu, pega lá meu número com a Rosana, que a gente combina.
Verdade.
Não vai pegar nada, entendeu? Entendeu? Se conhecemos 10 minutos, 15 minutos trocando ideia, e de repente fala, oi, tudo bem e tal. Porque o Som de Raiz não é um podpar, então assim, tem pessoas que, né? Entendeu? Então, assim, meu, você foi de uma humildade extrema, só tenho a agradecer. Engrandeceu demais aqui a nossa live, entendeu? De verdade. E espero que possamos nos trombar em outros eventos aí. Ultimamente tá difícil ir pra Sampa em eventos, mas logo menos quando a situação melhorar, eu vou estar indo para os eventos, né? Porque a caranguinha tá zoadinha, não dá para subir a serra, tá zoada, entendeu? Mas assim que eu volto a aparecer nos eventos, espero que a gente possa se encontrar outras vezes. O pessoal da ZL aí, um forte abraço a todos. Sapo, estava aqui com assistindo o evento do Catarina. Abraço também, tava com a gente na live da semana passada. Quem não assistiu, tá aqui no nosso canal, acompanha aí. Quem não se inscreveu, por favor, inscreva-se aqui no canal, responde aí, certo? É aquela, que nem a gente falou, aquele trabalho árduo. Oh, por favor, inscreva-se aí.
Compartilhe!
Compartilha, né? É, parabenizar mais uma vez a você por todos os seus prêmios, entendeu? Pelo trabalho, não só pelo prêmio, porque o prêmio é a solidificação do trabalho.
Isso.
Que seu trabalho é sólido, entendeu? Tá dando certo, tá dando frutos, é porque é bom, entendeu? Ninguém é premiado por ser ruim, entendeu? Então, assim, todos os prêmios que você recebeu é a solidificação do seu trabalho, parabéns de verdade, entendeu? Rosana, se ainda estiver nos assistindo, parabéns para você, você representou a Baixada grandemente, entendeu? Como é, estamos numa live feminina, então, meu, parabéns de verdade, acho que a mais brava da Baixada no momento é a Rosana. É, parabéns ao Ufólogos, representando o 013, né, no vocal aí, ganhando como o grupo do ano. E a todos que nos acompanharam, gratidão de verdade. E semana que vem é a resenha do Som de Raiz lá na página do Facebook, né? É, a resenha não tem entrevistado, a resenha é o pessoal aqui do programa trocando ideia. E quem estiver participando do chat, quiser entrar ao vivo para conversar com a gente põe a pessoa para estar trocando ideia, entendeu? Isso é o pessoal que acompanha a gente, quer entrar para falar qualquer coisa, trocar uma ideia ao vivo, a gente põe ao vivo com a gente, né? Essa é a nossa resenha do Som de Raiz. Então, semana que vem, quinta-feira, a partir das 8h30, lá na página do Facebook do Som de Raiz. Gi, um ótimo final de semana, que eu sei que vai ser corrido com a Consciência Negra aí, deve ter eventos para vocês estarem indo, né?
Tem, tem.
E tem alguma mensagem aí sobre o Dia da Consciência Negra aí, para encerrar a programação de hoje?
Ah, eu quero convidar o pessoal para colar lá na Casa de Cultura de Tiradentes no sábado, que vai ter a Feira Preta lá. Eu vou estar eu, a Elaine Cabral e a Drica também. E é isso, quero agradecer demais por estar aqui. E sobre a consciência negra, é isso, ó. Vamos continuar existindo, entendeu? Existindo e resistindo, né? Pretos no topo, desse jeito.
É, o Cocão lembrou aqui que na resenha a gente vai estar sorteando um boné.
Tá? Olha!
É, certo? Quem estiver participando lá, a gente vai bolar um sorteio. E o Cocão também está bolando uma surpresa para sortear. Então, aguardem cenas dos próximos episódios aqui do Sonho.
Bora participar, rapaziada, para ganhar os prêmios aí.
De verdade, gratidão, tá? E você não vai estar aqui presente, né, no evento do dia 19, porque você já vai estar em outra...
Sim.
Em outro evento aí em São Paulo. Mas espero que possa vir pro 013 mais vezes.
Amém, amém. Vamos sim. Já falei pra Rosana que... A Rosana me convidou pra dormir lá na casa dela, não deu. Falei, eu queria ir pra praia, gente. Não é? Não pode perder a oportunidade, né?
Não é?
O Porto tem que aproveitar toda essa oportunidade.
Descer e não ir pra praia é a mesma coisa de não descer, né?
É, foi assim que eu me senti. Foi assim que eu me senti. Mas não vai faltar oportunidade. É, eu quero agradecer a todo mundo que entrou na live, todos aqueles que compartilharam, né? E como diz o Paiva Neto, que é o presidente lá da instituição que eu trabalho, ele fala que quem confia em Jesus não perde seu tempo, independente da religião de cada um, né? Vamos confiar aí, 2023 está aí e o ano que vem vai ser melhor, se Deus quiser, né?
Que venha muitos mais prêmios aí pro Guerreiras na Humilde.
Amém, amém.
Tá bom? Gente, a todos vocês que nos acompanharam, só gratidão, fiquem com Deus e até semana que vem.
Amém, paz.